Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro Orlando Furioso Toma o Ispo, de Ludovico Ariosto, apresenta a abertura de um dos grandes poemas épicos do Renascimento italiano. Publicado em Versis Cesesas, ao longo do século XVI e consolidado em sua forma definitiva em 1532. O poema dá continuidade ao universo cavaleiresco herdado de tradições anteriores, como o ciclo carolíngio e a linhagem narrativa do Orlando enamorado de Mateo Maria Boiardo. Neste primeiro tomo, o leitor entra em um mundo de guerras entre cristãos e sarracenos, amores instáveis, duelos, viagens e episódios maravilhosos, contados com extraordinária mobilidade narrativa. A obra combina idealização heróica e distanciamento crítico, usando humor e ironia para expor ambições, desejos e fraquezas humanas, endes em espanhol amplamente difundidas. O texto costuma vir em tradução versificada de Jerônimo de Urrea, acompanhada de notas que esclarecem fontes, variantes e o contexto literário, favorecendo uma leitura orientada e comparativa. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, poema cavaleiresco renascentista e herança carolíngia. O Orlando Furioso se insere no gênero do poema épico cavaleiresco, mas o faz a partir de uma sensibilidade renascentista que reinterpreta a matéria medieval. O pano de fundo recorre ao imaginário dos paladinos de Carlos Magno e as guerras contra forças saracenas, um cenário tradicional que funciona menos como reconstrução histórica e mais como palco para aventuras e provas morais. Ariosto herda personagens e premissas de narrativas anteriores, sobretudo Orlando enamorado de Boiardo, e prolonga esse universo em um novo equilíbrio entre gravidade épica e prazer do relato. O primeiro tomo já evidencia o modo como a obra alterna o coletivo e o individual, batalhas e alianças se cruzam com disputas por honra, rivalidades pessoais e paixões repentinas. Esse enquadramento também revela uma mudança de época. Os códigos de cavalaria aparecem como ideias ainda atraentes, mas submetidos a tenses e contradições que refletem um tempo mais crítico, no qual o heróico convive com o contingente. Assim, a tradição carolíngia se torna um instrumento para pensar o humano e não apenas para exaltar feitos bélicos. Em segundo lugar, estrutura em múltiplas tramas e a arte do entrelaçamento, uma das marcas mais reconhecíveis de Orlando Furioso é a construção de uma narrativa em rede, na qual várias histórias avançam em paralelo e se interrompem para dar lugar a outras. Ariosto domina a técnica do entrelaçamento, alternando episódios e personagens para criar expectativa e ritmo, como se o poema fosse movido por cortes calculados e retomadas posteriores. No primeiro tomo, essa dinâmica já organiza a experiência de leitura. A atenção se desloca de um herói a outro, de um conflito a uma paixão, de um torneio a uma fuga, produzindo a sensação de um mundo amplo e simultâneo. Esse método tem efeitos interpretativos importantes. Em vez de uma linha única de progresso heróico, o poema sugere que a realidade humana é feita de percursos concorrentes e de escolhas nem sempre coerentes. A alternância também permite contrastes, colocando lado a lado gestos nobres e impulsos destrutivos, fidelidade e coesis, prudência e imprudência. Ao mesmo tempo, a estrutura evidencia o narrador como artesão do tempo narrativo, capaz de conduzir o leitor pelo labirinto com leveza. O resultado é uma epopeia que não depende apenas do destino de um protagonista, mas da vibração de um conjunto de vidas em movimento. Em terceiro lugar, ironia. Humor e distanciamento crítico do ideal cavaleresco, Ariosto não abandona o encanto do maravilhoso cavaleresco, mas o filtra por um olhar irônico que problematiza o heroísmo e relativiza certezas morais. O poema celebra feitos e paixas, porém frequentemente revela como a grandiosidade pode nascer de equívocos, desejos desmedidos ou vaidade. Esse tome é centro para a modernidade da obra dentro do Renascimento. O autor conserva a aparência de um mundo fantástico e, ao mesmo tempo, espalha a instabilidade dos valores que o sustentam. No primeiro tomo, a ironia se manifesta na maneira como o narrador conduz os episódios e comenta, direta ou indiretamente, as ações humanas, abrindo espaço para ambiguidade. O cavaleiro pode ser admirável e ridículo em sequência. A fidelidade amorosa pode parecer sublime e, logo depois, impraticável. Essa oscilação desloca o poema do elogio unilateral para um retrato mais complexo da conduta. O humor não é apenas ornamento, ele funciona como ferramenta de análise social e psicológica, desarmando a solenidade do épico tradicional e aproximando o leitor da condição humana. Assim, a obra se torna um laboratório de comportamentos, onde a aventura é inseparável do comentário implícito sobre orgulho, ambical e fragilidade. Em quarto lugar, amor. Desejo e a psicologia da instabilidade. O amor é motor narrativo em Orlando Furioso e aparece menos como ideal harmonioso e mais como força capaz de desorganizar projetos. Lealdades e identidades. Ariosto trata o desejo como energia que atravessa a vida pública e privada, interferindo em guerras e alianças, deslocando personagens pelo mundo e gerando conflitos que não se resolvem por pura virtude. No primeiro tomo, o leitor encontra uma variedade de experiências amorosas, frequentemente marcadas por inconstância, ciúme, engano e idealização. Essa multiplicidade reforça a dimensão psicológica do poema A Aventura Exterior, acompanha turbulências interiores. A escolha de apresentar o amor em registros variados, do elevado ao cômico, ajuda a construir um retrato amplo das motivações humanas. A instabilidade, em particular, é tratada como característica recorrente, tanto na mudança de afetos quanto na oscilação entre razão e impulso. Isso dialoga com a visão renascentista do ser humano como centro de observação, com desejos contraditórios e capacidade limitada de autocontrole. Ao integrar amor e ação, Ariosto evita separar o épico do íntimo. Os combates não são apenas políticos ou religiosos, mas também extensões de paixões e ressentimentos. O resultado é uma epopeia em que a interioridade é tão decisiva quanto a espada. Por último, traducal de Jerônimo de Urrea e o valor das notas em edicis modernas. Muitas edis em língua espanhola de Orlando Furioso, especialmente as associadas a colégios acadêmicas, recorrem à traducão em verso de Jerônimo de Urrea, uma das versões históricas mais conhecidas na tradicom ibérica. Esse dado importa porque a experiência do poema depende fortemente de ritmo, estrofe e musicalidade. E uma traducão versificada busca preservar, dentro do possível, a natureza poética do original. Algumas edicis também indicam que estrofes suprimidas por Oria foram reintegradas por nova traducal, e que trechos acrescentados por ele aparecem deslocados para o fim, permitindo ao leitor distinguir camadas de transmissão. Além do texto, o aparato de notas costuma cumprir papel decisivo registra variantes, aponta fontes e tradiz que alimentam o poema e indica ecos na literatura espanhola, ampliando a leitura para além da trama, para quem inicia o contato com a obra. Essas notas funcionam como mapa do gênero cavaleiresco e das estratégias narrativas de Ariosto, ajudando a entender referências, convenções e escolhas estilísticas. Ao mesmo tempo, o componente editorial aproxima o livro de um objeto de estudo, Dolosa, esti para cursos e para leitura comparada. Assim, o primeiro tomo não é apenas entretenimento literário, mas também entrada guiada em um clássico do Renascimento. Em conclusão, Orlando Furioso Tomoai é indicado para leitores que buscam um clássico de alta invenção narrativa, seja por interesse mempica, Renascimento, história da literatura europeia ou tradição cavaleiresca. Também atende bem estudantes e pesquisadores que desejam observar, em um mesmo texto, a convivência entre o maravilhoso medieval e o olhar crítico moderno, típico do humanismo renascentista. O ganho intelectual mais imediato está na compreensão de como um poema pode ser, simultaneamente, espetáculo de aventura e reflexão sobre comportamento ambicão, orgulho, desejo, impulsividade e vaidade aparecem como forças tão determinantes quanto a honra e a fé. A leitura também treina a atenção para formas complexas de construção, já que o entrelaçamento de tramas exige memória e percepção de paralelos. Em comparação com epopeias de linha mais unitária, a obra se distingue na mobilidade e pela capacidade de alternar tons, do sublime ao cômico, sem perder coceu. Quando é de contraste do com versificada consolidada e notas explicativas, o livro ganha valor adicional como instrumento de estudo o leitor compreende fontes, convenções e a circulação do texto na cultura ibérica. Por isso, este tomo inicial funciona como porta de entrada para um universo literário vasto, ao mesmo tempo prazeroso e exigente. Se pode ler o livro, por favor me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.